superando o carinho que tens pelos parentes e amigos e renunciando a tudo, anda pelo mundo como um perceber equânime, ou melhor, com um perceber equânime, e fixa a tua mente completamente em mim.
Então, aí começa a ideia do controle da mente. Segundo Kisner, para controlar, você precisa superar o carinho que tem pelos parentes e familiares e por todas as coisas. É exatamente o que nós estudou no Kama e que nós chamamos de paixão. É necessário superar as paixões que o ego guia por determinados elementos fictícios. Filhos, pais, parentes, amigos ou qualquer objeto. Este é um trabalho que o senhor da mente precisa exercer. Aquele que busca elevação espiritual precisa trabalhar junto ao seu ego de tal forma que a paixão, seja ela pelo que for, não domine a razão ou o emocional do ego. Como se trabalha isso? Vem o Kisna e fala: caminha com o perceber equânime. A equanimidade é a ausência de paixões. Então, o senhor da mente é aquele que age nas emoções e na razão guiada pelo ego, de tal forma que essa paixão seja tratada sem alteração de emoção. Eu vou explicar isso. Muita gente acha que é preciso deixar de ver um fio no fio. Mas isso é impossível. O ego está programado para chamar aquele outro, aquela figura que ele guia e que diz que é outro ser humano, de fio, e vai sempre tratá-lo desse jeito. Então não há como o senhor da mente acabar em si com a ideia do fio. Mas há sim que acabar com a ideia da paixão pelo fio. Vem da posse sentimental, é meu fio. É preciso agir quando o ego incitar uma emoção apaixonada com relação a essa figura. É preciso reagir e dizer: não, ego, eu não posso ter essa paixão por este elemento, porque essa paixão é uma posse e eu não posso possuir nada, porque senão a minha felicidade incondicional está lá comprometida. Este é o trabalho do Senhor da Mente. A cada vez que o ego lancha a paixão sentimental, ele busca eliminar essa emoção, colocando no lugar dela a equanimidade, para que, com isso, possa posteriormente agir contra a razão, ou seja, acabar com o rótulo de fio àquela imagem criada pelo ego. Então, este é o primeiro passo nosso. E esta questão da paixão pelos parentes é tão importante que nós vamos falar dela praticamente o livro inteiro. E é uma das mais difíceis.
Thelma diz o seguinte: mas a gente confunde muito essa história de ser equânime ou possuir a paixão.
Desculpa, Solona do Portão. Primeiro, não é você que confunde. Quem confunde é o ego. Segundo detalhe, e confunde para lhe confundir. Segundo detalhe, você sabe o que é paixão? É quando você gosta. Equanimidade é quando você não gosta nem desgosta. Não há uma emoção especial por aquela pessoa. É isso que eu estou dizendo. Controlar a sua emoção com relação aos parentes é não ter uma emoção especial por esse parente. É quando você tiver a mesma emoção pelo seu filho que você tem por um mendigo da rua. Aí você alcançou. É isso que você precisa alcançar. Mas para alcançar, você tem que dominar a paixão que o ego guia a respeito dos seus parentes. É minha mãe. Não, eu não tenho que sentir nada especial por aquela mulher. Ah, me pôs no mundo. Mas isso não, quem pôs no mundo foi o médico. É essa coisa que eu quero, que o Kirchner diz que é necessário ser feito. Que, aliás, foi o que o Cristo fez. Quando a mãe foi e os irmãos e irmãs foram visitá-los, ele não parou de falar com os outros para dizer: minha mãe querida. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são meus irmãos em Deus. Isso é acabar com a paixão pela figura da mãe. Isso é ser equânime.
A Iramaia faz o seguinte comentário: Kim, estou adorando estes ensinamentos. A família nos enche de obrigações.
Não, a família não lhe enche. O ego lhe enche de obrigações familiares. Mas essas obrigações continuarão existindo, só que não serão mais obrigações, porque a obrigação nasce da paixão pela família. Na hora que você conseguir ser equânime com a família, você não terá obrigações específicas com a família, apesar de o ego continuar jogando razões que ele diz que são obrigações familiares.
Anton complementa que quando agimos assim, os outros interpretam isto como se fôssemos, entre aspas, frios e insensíveis e não compreendem nada. Concordo com você, Anton.
Moxo, você está perfeito. O ecoime para o mundo é fio. Não é calculita, mas é fio. Porque ele não tem a paixão humana. A paixão humana é quente. Mas a equanimidade ou a paixão espiritual é fria. Porque quente é o inferno. E se quente é o inferno, fria é o céu. Agora, se você vai esperar a povação dos outros, você não vai realizar nada. Uma coisa que o senhor da mente tem que ter em mente é que o mundo não está aqui para ajudá-lo a ser desse jeito. Pelo contrário, o mundo está aqui, os outros egos estão aqui para incitá-lo a se humanizar cada vez mais. Por quê? Porque nenhum ego quer que você faça a reforma íntima. Nenhum ego é criado por Deus, contém razões, emoções ou percepções criadas por Deus para facilitar as coisas. Isso é pova, isso não é pacheio.
Tem uma pergunta: será que existe um ácido para jogar nas paixões? Anton responde a ela: o amor, Thelma.
Mais que o amor, moço. Mais que o amor, moço. Precisa determinação. Só amar não adianta. Se você não se determinar a fazer, nada adianta. Então só a sua determinação profunda é que pode marcar. Como eu disse no São Paulo, é uma encruzilhada. Onde você precisa decidir por um caminho. E quando decidir, abandonar o outro. Por exemplo, moço do Rio Calo, não dá para ser equânime com a família e assasse o esteio da família. Tá certo, eu não esqueço nada mesmo.
Carlos Roberto diz: se tudo é amor de Deus, com o que você tem que se reagir? Com o que você tem que reagir?
Veja, tudo é amor de Deus, mas você não conhece o amor de Deus. Você conhece as paixões, paixões positivas e negativas. Eu gosto ou eu não gosto. E o Buda diz que o caminho é o do meio. Então o amor de Deus está no meio entre as suas paixões, positiva e negativa. Este caminho do meio é exatamente a equanimidade. Ou seja, quando nem a paixão positiva nem a negativa se chupelam. Quando uma anula o outro, você cegou a equanimidade.
Aramaia, isto quer dizer que enquanto seres humanizados não podemos saber o que é o amor verdadeiro?
Perfeito, porque tudo que você sabe, você não sabe. O ego guia e lhe diz. E o ego não tem como lhe dizer o que é o amor verdadeiro. Ele não possui elementos para lhe trazer a consciência, seja essa consciência emocional ou racional, o amor real. Então, por lixo, enquanto ligado ao ego, você não pode conhecer. E este é o trabalho do tudo no nada que nós fez. Você sabe que existe o amor real, mas não sabe o que é. pro lixo. Não decala nada sobre ele.
É, a Lagnus dá um exemplo aqui. Tem um exemplo de apego no livro Céu e Inferno. É o caso da senhora Ana Belleville. Era uma pessoa muito boa, não se preocupava com o futuro. Vivia o presente, fazendo caridade, sem esperar nada em troca. Ficou doente e, no momento da morte, fez um esforço para se manter viva e, entre aspas, alterou seu plano reencarnatório e ficou mais 3 meses viva. Isso por apego aos filhos.
É, aqui vai ter uma historinha também interessante dos passarinhos. Nós lá vai chegar lá, tá certo? Agora, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim. Os mortos, como eles encalam o sofrimento dos seus parentes que ficaram? E aí o Espírito da Verdade diz, de acordo com o seu grau de evolução. Os mais evoluídos não se preocupam, sim, com as oportunidades perdidas pelos encarnados. E os menos evoluídos se preocupam com a dor dos encarnados. Isso é a posse. A posse é você achar que é seu, que você pode agir sobre o posse. Isso não pode. Se preocupar com os outros, isso é posse. Então, vocês viram que o trabalho do chiodamento é um trabalho árduo, é um trabalho constante e um trabalho poêmico, porque se em algum outro lugar nós falar que você não pode ter paixão pelos seus parentes, apesar do Cristo ter exercitado essa não paixão, vão dizer que nós é o anticristo. Não é isso? Mas o trabalho do chiodamento começa aqui, começa no controle da emoção mais profunda, que é a emoção que você tem pelos seus parentes, amigos ou objetos ou qualquer outra coisa que você goste. É aí que começa o trabalho do chiodamento, porque abandonar a posse do inimigo é fácil. Quero ver abandonar a posse do amigo.
A Lag diz, a história de Max de St. Paul também é interessante, pois no final de sua vida ele chamava o seu corpo na terceira pessoa. Fica claro a influência do ego como algo externo ao espírito.
E essa questão de chamar da terceira pessoa, moço, foi o que eu disse no trabalho do ego. Para você conseguir realizar o trabalho do senhor da mente, é necessário que você assuma a dupla personalidade. Eu sou eu. O meu ego é uma outra identidade. É isso. Isso é o que precisa ser feito antes de qualquer coisa para se alcançar o controle da mente. A mente é uma, eu sou outro, eu não sou a mente, e a mente não é minha. Eu tenho que controlá-la e não deixar ela me controlar. Isso é realmente quando você consegue ser essa dupla personalidade, chamar a sua ao seu personagem canal na terceira pessoa, você realizou, está um passo de realizar o controle da mente. Como a Solana do Portão diz, não há um ácido para acabar, o ácido só vai aparecer quando você trabalhar a dupla personalidade. Enquanto você achar que você é o ego e que a razão, a emoção e a percepção estão sendo criadas por você, nada será feito.
É, a Iramaia comenta uma coisa que ontem mesmo também comentei com o velho Kim. Mas quando a gente está sentindo dor física, isso fica quase impossível.
Veja, se, moça, esse exemplo acho que você conhece. Para você ir daqui, da casa da FIA, até a Iquina, ou ir da casa da FIA até o fim do Brasil, o que você precisa fazer? Dá o primeiro passo. Então veja, se você se deixar dominar pelo seu ego, que vai já falar que depois de 10 horas de caminhada você vai estar cansada, você não vai sair do lugar. Dê o primeiro passo. Ou seja, tente controlar onde você consegue controlar. E onde não consegue, não se perturbe agora. Mais tarde você conseguir lá. Agora, dê o primeiro passo. E depois que der, dê o segundo. E caminhe sempre. Muitas coisas são difíceis. E eu acho que a dor física não é a mais difícil. Eu acho que a paixão pelos familiares é muito mais difícil que a dor.